Se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos com o episódio 82 do nosso Embolada, o podcast feito pelo time da Globo em Pernambuco. E nesse episódio, que você pode encontrar pelo ge.globo/embolada ou através do seu aplicativo de áudio digital preferido, a gente vai falar sobre o Santa Cruz. Vamos discutir a temporada 2020/2021.1. Porque só está valendo o mês de janeiro de 2021, né? E o Santa Cruz chegou a essa fase final decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro e acabou frustrando o torcedor tricolor com essa eliminação. Ou a não classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O tricolor, no quadrangular decisivo, terminou em terceiro lugar. Ganhou só uma partida, né? Em casa, então é muito pouco, a campanha foi muito fraca, o time que fez a melhor campanha da primeira fase acabou decepcionando na fase decisiva. E para participar deste episódio, contamos com Daniel e Daniel, não é dupla sertaneja não, vou explicar aqui, hein? Daniel Gomes, que é o nosso produtor, o craque, que joga em todas as posições, Daniel Santana, que é coordenador, editor, produtor, repórter, também joga em muitas posições. Além, claro, do nosso parceiro Cabral Neto de Embolada. Parceiro Cabral Neto, craque da estratégia, o nosso gigante da estratégia. Tudo bem, Cabral Neto?
Fala, Rembrandt. Um abraço para você, para o Daniel, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Embolada. A gente, quando pensou em fazer esse programa do Santa, né, na segunda-feira, pós-jogo contra o Brusque, é claro que a gente tinha em mente até que a pauta poderia ser outra, né? Poderia ser com o Santa Cruz subindo de divisão. Chegou até a ficar perto disso, né, em algum momento nos jogos do domingo, mas apesar do resultado, né, mesmo que o resultado tivesse sido diferente, eu acho que muito daquilo que a gente vai discutir aqui, que a gente vai debater aqui, precisaria estar no debate, independente do resultado em campo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco durante o programa, Rembrandt.
Legal, vamos cumprimentar a dupla de Daniel. Daniel G e Daniel S, Daniel Gomes e Daniel Santana. Hierarquia é posto, é autoridade, viu, Daniel Santana? Por isso, vamos cumprimentar Daniel Gomes, o nosso super produtor. Tudo bem, Daniel Gomes? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Embolada, participando diretamente.
Tudo bem, Rembrandt? Cabral e Daniel Santana, estamos aqui de volta mais uma vez, né? Fazia tempo que eu não participava do Embolada aí, vocês me vetaram algumas vezes aí, mas agora estou de volta. Tem assunto aí para a gente poder falar, muito assunto aí, essa eliminação do Santa Cruz aí, que até agora não desceu bem em muita gente, né? Mas, enfim, alguns pontos para a gente poder tocar mais para frente.
Deixar claro aqui que não é por falta de convite, muito ao contrário. O mesmo vale para você, Daniel Santana. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Embolada. Tudo bom?
Tudo bem, Rembrandt, Cabral, Daniel Gomes. Eu sugiro de começo, viu, Rembrandt, a gente adotar aí algum apelido, que é para facilitar aí quando for chamar um ou outro.
Tem sugestões?
A gente pode pensar aí ao longo
do programa. Olha que não vai faltar, hein?
Bom, eu vou diferenciar. O produtor Daniel Gomes... O nosso coordenador, Daniel Santana, vou fazer essa diferenciação. Produtor e coordenador, está valendo assim?
Pode ser também. De antemão também, claro, né? Acho que a atividade é posta e Daniel Gomes, por ter o cargo que tem, a moral que tem, ter conseguido elevar o orçamento, né, desse clube chamado Embolada, acho que ele tem que ter prioridade. E justamente falando em orçamento, né, Rebran? Eu acho que talvez seja o grande calo que fica para o Santa Cruz.
Cabral Neto. Quero saber de você, eu tenho certeza que você vai encontrar para a gente aí uma justificativa, um argumento para nos convencer. O que é que faltou ao Santa nessa fase decisiva? O time que foi o time de melhor campanha na primeira fase, fez a melhor campanha e caiu desse jeito na fase decisiva. O que é que você diz para a gente, hein, Cabral Neto?
Olha, Rembrandt, eu acho que o Santa saiu do campeonato na primeira fase, né, quando garantiu a classificação, e demorou para voltar. Eu lembro que aqui no Embolada e também numa participação no Globo Esporte, num vídeo que eu gravei falando sobre o Santa naquela reta final, eu falava sobre a importância do time não perder sua competitividade. Porque se discutia muito naquela época a questão de poupar atletas, de tirar alguns jogadores, porque o Santa já estava classificado e tudo mais. Só que era bom perceber naquele instante que o time só jogava uma vez por semana. E se você não joga, se você poupa um jogador, por exemplo, em um jogo apenas, ele passa 15 dias sem jogar. E isso pode ser ruim para o atleta em termos de ritmo de jogo, de intensidade e tudo mais. Especialmente porque os outros clubes que estavam disputando com o Santa, estavam jogando com o Santa, todos eles tinham alguma coisa a ganhar ou a perder nos jogos. Então o Santa precisava se manter minimamente competitivo, porque o elenco não sofreu uma mudança estrutural, né, naquele instante. A mudança que houve estrutural, digamos assim, do Santa foi com a chegada do Marcelo Martelotti. Só que naquela reta decisiva da primeira fase, o clube já estava estabilizado novamente. O Martelotti conseguiu manter uma boa herança defensiva do Itamar Schulli e conseguiu contribuir em alguns aspectos ofensivos, que é algo que ele valoriza muito. Então, aquele período de adaptação, digamos assim, ao novo treinador já havia passado. E, de repente, o Santa começou a acumular jogos ruins, né, com atuações ruins e rendimento e resultados, perdão, também ruins. Né? Então, isso acabou meio que prejudicando, porque o Santa entrou na segunda fase parecendo que estaria jogando um campeonato de 38 rodadas, quando, na verdade, estava muito claro que não seria. Eu digo um campeonato de 38 rodadas porque é uma competição que te dá muito mais possibilidades de recuperação. Um campeonato com 6 jogos apenas não te dá esse poder de recuperação. Dá mais do que no mata-mata, né, em 2 jogos apenas, mas não é o suficiente para você elaborar estratégias mais diferentes ou recuperar jogadores. E acho que essa perda de intensidade, de um modo de jogar, especialmente de imposição, que era algo muito visto no Santa na primeira fase. O time, às vezes, até jogava mal contra alguns adversários, mas, tecnicamente, sempre conseguia se impor a esses adversários e vencia jogos, seja com a qualidade do Chiquinho em algum momento, do Paulinho em outro momento, do Didira aqui e acolá, do Pipico em alguns instantes, do Vitor Rangel em outros. Então, mesmo quando o time não funcionava em algum determinado jogo ou em algum momento da partida, a individualidade fazia a diferença. O Maicon Clayton fazendo um bom campeonato, fazendo boas defesas lá atrás. Então, isso fez a diferença durante muito tempo. Na hora que chegou para decidir, só isso não se mostrou suficiente. Né? Poderia até ter sido. Né? Se o Ituano tivesse feito aquele gol aos 47 do segundo tempo, naquela bola no travessão, dentro de campo, as coisas teriam se resolvido. Teriam se resolvido. Então, por isso que, às vezes, o futebol, um detalhezinho aqui e ali, acaba fazendo, de fato, muita diferença. Só que, pelas condições do Santa, pelo time que ele tinha, pela primeira fase que ele fez, pelas possibilidades técnicas que ele tinha, ele não poderia nunca, nunca, jamais ter chegado na última rodada precisando de outro resultado. Não poderia. Não era para ele ter aceito essa possibilidade. Por mais que o Brusque tenha tido sua competência, né? E fez um ano bom, uma boa Copa do Brasil, né? Fez uma boa primeira fase até o momento em que caiu também junto com o Santa. Por mais que o Vila Nova tenha sido muito competente, tenha sido um calo para o Santa na temporada, né? Uma pedra no sapato, mas time por time, pelo que a gente via, pelo que o Santa mostrou, tanto no estadual quanto na primeira fase, o Santa era melhor do que os outros. Por isso, eu acho que o Santa não deveria ter se dado ao luxo de chegar na última rodada dependendo da bola não bater no travessão, da bola entrar do Ituano, para ele poder se classificar.
Foi realmente um grande pecado ter feito essa fase desastrosa nessa segunda fase. Em 2 jogos no Arruda, ter vencido apenas 1 e fora de casa vencer 1 jogo apenas. Até que seria interessante vencer um jogo fora de casa desde que fizesse a parte dele jogando no estádio do Arruda. Daniel Gomes, a gente daqui a pouquinho vai voltar no tempo, vai falar do início da temporada do Santa, do vice-campeonato estadual, da participação na Copa do Brasil e, claro, para a gente chegar a esse momento, que é o momento de que o time está muito triste, a torcida está muito triste, imagino que os jogadores também não estejam bem nesse momento, porque não devem estar legais, eles não devem estar bem realmente. Como é que está o cenário aí? A gente vai poder contar daqui a pouquinho, de repente, com o presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior, falar de eleição. Para você, o que é que faltou nesse finalzinho, nessa reta de chegada, hein, Daniel Gomes?
Rembrandt, acho que Cabral foi muito feliz aí quando ele lembrou que essa queda de rendimento não é desde o quadrangular, somente no quadrangular decisivo. Isso já vem desde a reta final da primeira fase. Já estava classificado, mas começou a fazer muitos jogos ruins, muito abaixo do que estava fazendo no começo da Série C. Acho que ali que começou já a queda mesmo de produção, só que ali existia uma expectativa de que não. Agora, quando for a fase decisiva, tudo vai mudar, os jogadores vão entender que é uma fase decisiva, que não pode vacilar. E não foi o que aconteceu. O nível, aquele nível baixo ali, ele se estendeu durante muito tempo, né? Isso que prejudicou o Santa Cruz. E aí você chega na reta decisiva e não consegue manter o desempenho, fica muito complicado, né, Rembrandt?
Perfeito, Daniel Gomes. O Daniel Santana, a gente tem conversado muito, né? A gente se comunica, conversa na redação, conversa nas transmissões. E Daniel, o Cabral falou agora há pouco também que não foi perdido aquele trabalho do Itamar Schulli. A gente está com o presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior. Já o Daniel Santana vai falar com a gente sobre isso. Mas vamos aproveitar a participação aqui, a presença do presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior, presidente do Santa, que está terminando o mandato agora. Depois desse período, Constantino Júnior, desse período de 3 anos como presidente do Santa Cruz, encerrando o mandato, o que é que mais te doeu, Constantino? Muito obrigado por atender ao nosso convite aqui no Embolada. O que é que mais doeu ao clube não ter conquistado essa classificação tão sonhada para pelo menos estar de volta à Série B do Campeonato Brasileiro? Bem-vindo aqui, participando mais uma vez no Embolada, Constantino.
Obrigado, Rembrandt. Agradeço o convite. O que mais frustra, é claro, quando a gente não alcança o nosso objetivo, independente da condição, né, na nossa profissão, na nossa vida pessoal e fundamentalmente no futebol, a gente fica triste por demais. Talvez o que tenha doído mais era saber que a gente criou um time, montou um time competitivo, um time que fez por onde, chegou na primeira colocação com folga, né, se classificou de maneira antecipada, conquistou a primeira colocação do grupo também de maneira bem antecipado, né? Então isso dava uma convicção, podemos assim dizer, dava uma certeza, né, para as pessoas que estão no futebol, que desse acesso. Então, eu acho que a mudança, a formatação, a gente fez uma situação para um quadrangular, foram 6 jogos, né? E eu acho que a gente, nessa hora decisiva, pecamos nos jogos em casa, 2 jogos em casa que a gente poderia, né, ter definido de uma outra forma, sua tipicidade, né? O jogo do Vila, a gente talvez tenha sido o jogo mais atípico, né, de toda a caminhada nossa nessa Série C. Foi um jogo diferente do que a gente vinha jogando, a entrega, a disposição do jogo, né, a formatação do jogo. Então, né, e depois aquele jogo do Ituano, que teve 2 momentos, né, o jogo foi até a expulsão. O Santa já tinha aberto o placar, perdeu chances ali de ampliar o placar, mas vinha dominando com tranquilidade a partida. Então, talvez o que esteja doendo ainda mais justamente é o fato de a gente ter montado, né, um grupo competitivo, né, de jogadores que compraram nossa briga, né, mas infelizmente na hora final, na reta final, no momento mais importante, não conquistamos o acesso.
Cabral Neto.
Um abraço para o Tininho, agradecendo a participação dele aqui com a gente no Embolada. Tininho, eu fiz agora há pouco uma avaliação mais dentro de campo, mas acho que o debate do Santa precisa girar muito no que acontece fora de campo. E eu queria passar a falar com você um pouco sobre esse lado também. O Santa é um clube que aprendeu a conviver com dificuldade, né? O Santa sempre teve muita dificuldade financeira e sempre conquistou os seus títulos, né? Sempre conseguiu chegar nos seus objetivos com essa dificuldade financeira, o que é algo louvável. Mas eu acredito que não precisa ser assim sempre, né? Não deveria ser assim sempre. Como é que o Santa Cruz pode mudar essa estrutura de um clube que passa a impressão de ser muito pesado burocraticamente, com muitos poderes, com um estatuto ainda arcaico, que eu acredito que essa lentidão administrativa, todo esse peso que tem no extracampo, acaba atrapalhando qualquer administração, seja a sua, seja a do Edinho, do Romerito, do Zé Neves, do Mirinda. Todo mundo, eu acho que teve um pouco de dificuldade com esse peso que é o Santa, com um pouco dessas ideias antigas. É, como fazer para solucionar essa questão do Santa? Parar de achar que o clube vai se resolver de dentro de campo para fora, né? Porque o Santa parece que está sempre bem quando conquista títulos e parece estar sempre mal quando não conquista, quando, na verdade, a ordem devia ser inversa. Devia ser tentar resolver esses problemas de fora para dentro, para que o campo seja um reflexo daquilo que é feito fora de campo e não o contrário. Você que conhece muito bem o Santa desde criança, e como presidente, como dirigente, como diretor, o que fazer para solucionar isso? Como é que a gente pode ver um Santa Cruz mais leve, mais ágil em suas decisões políticas, administrativas, fora de campo, Tininho?
Exato, Cabral. Acho que as dificuldades sempre caminharam lado a lado. Isso, claro que era bem melhor que fossem, né? As conquistas vieram, dependendo das dificuldades, né? Os acessos, títulos. Mas claro que todo mundo quer um clube mais leve, mais unido, né? Isso é muito importante, independente de formatação de poderes, quando a gente fala de pessoas. Né? Eu acho que foi um modelo criado que o Santa Cruz teve muito sucesso, né? Conquistou muita coisa com esse modelo. Agora, claro, tudo na vida evolui, precisa de evolução, mas talvez seja importante, principalmente essa entrega, essa doação das pessoas para que possa, né, de maneira unida, né, sempre trabalhar em prol da modernização, da melhoria do clube. Né? Então, mas eu faço um paralelo muito com o que foi montado. Né? Esse ano foi um ano muito atípico, porque é difícil servir como parâmetro, porque foi um ano que a gente não teve, né, na parte mais importante do ano, né? A gente contava aí ter, claro, o torcedor no estádio, porque eu chamei ele, além do esteio, né, financeiro, tem também o apoio dentro de campo. Isso foi fundamental, principalmente nas partidas decisivas. A gente ter, talvez naquela final contra o Salgueiro, conseguimos extrair algo mais atletas. Nessa reta final, teríamos 3 jogos, né, com público dentro de casa. Então, realmente, a gente, essa da diferença da tipicidade desse ano. E claro, quando você passa, Cabral, um ano que teve um processo eleitoral muito escancarado, então claro que isso, né, essa falta de harmonia, podemos assim dizer, né, que então que escancarou muito cedo uma batalha, né, tenha refletido, talvez tivesse refletido mais dentro de campo se a gente não tivesse feito o que a gente fez, de ter isolado, de ter tranquilizado, né, o departamento. Então, acho que a gente mesmo, dentro da dificuldade, infelizmente não alcançamos os objetivos do ano, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, diante de muita dificuldade financeira, muita dificuldade de formatação de elenco, quando a gente for revelar o início do projeto, né? Então, construímos isso, uma equipe competitiva, mas que, infelizmente, nos detalhes, né? E futebol é feito de detalhes, né? A gente não conseguiu alcançar os objetivos e, por isso, talvez, né, essas outras situações sejam evidenciadas, né, pela não conquista, pelo não ter alcançado os objetivos, essa é a minha visão.
Presidente, a gente sabe da sua agenda aí, o seu tempo está restrito. Eu queria que, dentro do possível, o senhor pudesse nos responder algumas questões rapidamente. Por exemplo, esse grupo, quem é que fica para a próxima temporada? Ou aí é uma questão da próxima gestão? Qual será o seu papel na próxima gestão? Se você continuará atuando diretamente, como é que você pensa para um futuro próximo do Santa?
Não, Rebrão, a gente tem alguns jogadores que já estão, né, que já têm seus contratos, né, já tiveram seus contratos renovados. Alguns outros jogadores da casa também, da base, então esses têm, né, e alguns como o Pipico, o Didira, que já tinham seus contratos renovados, tá? É o próprio Paulinho, né? E claro, alguns outros jogadores que a gente sabe que com um entendimento que fazem bem ao Santa Cruz, como o próprio Totti, o Chiquinho, então assim, que é interesse de quem do próximo presidente chegar a ter a sua permanência. Eu vou buscar, né, dentro da minha possibilidade, ajudar nisso, né? Trabalhar para que os jogadores permaneçam no Santa, porque sei da identidade, sei do de comprometimento deles com o clube, né? Então, acho que é importante esse, onde os jogadores que sejam um ponto pacífico, né, onde todo mundo que pode agregar, a gente pode, né, já iniciar esse processo. Então, mas vale dizer, vale ressaltar que é um grupo que gosta muito do clube, que se identificou muito com o clube. Né? Você veja, sabe, tanta dificuldade, acho que foi um clube da capital que não perdeu atletas durante toda essa caminhada. Né? Então, a gente viu clubes, inclusive clubes de Série A, perdendo atletas daqui de Recife ou do Nordeste, então, e a gente, mesmo dentro do cenário de tanta dificuldade, né, conseguimos segurar todo o nosso elenco. Então, acho que é importante, né, renovar com esses atletas que realmente sejam vistos como jogadores que podem agregar para a gente. E com relação à minha permanência no clube, Rembrandt, eu acho que eu dei minha parcela de contribuição. Cheguei num momento muito difícil do clube, lá em 2011, onde a gente não tinha nem classificação para a Série B. Vivenciei histórias emocionantes, né? Conquistas, títulos, acessos, não conquistas, dissabores, como é o futebol. Né? Então, mas sempre com muita dedicação, com muito amor ao clube. Né? Tem uma coisa mais forte que nos move nessa vinda para o clube, que é algo além do próprio futebol. E é claro, o torcedor hoje, e às vezes as armas da rede social, onde potencializa, né, ou viraliza algumas notícias que não são verdadeiras, entendeu? Então isso vai, claro, desgastando. Não, não é só no futebol, na política, na vida, vocês também da imprensa, quem é pessoa pública, né? Mas principalmente do futebol, porque é algo que lida com paixão. Né? Mas eu acho que eu preciso cuidar um pouco da minha família, as pessoas que sempre me deram esteio, que me deram muito... me deram força para que eu tivesse energia para tocar esse dia a dia durante tanto tempo. Né? Então, é uma missão mais nobre, missão muito nobre de dirigir o Santa Cruz, mas me coloco à disposição para sempre ajudar, para sempre estar sendo uma mão amiga, né? No intuito de sempre unir o clube, de conseguir, né, que o clube atinja seus objetivos, seus sonhos. Né? Então, depois de ter passado nessa cadeira, eu respeito cada vez mais quem o dirigiu, quem foi presidente, quem foi diretor, quem doou seu tempo no clube. Vou continuar, né, lutando e independente de quem seja o próximo presidente, vou estender minha mão amiga para que a gente consiga, né, ver o Santa forte, imponente e vencedor.
Ô Tininho, e qual vai ser teu posicionamento na eleição especificamente? Você está dizendo que não vai para a reeleição, ficou muito claro. Quem você vai apoiar, o que é que você tá tentando fazer agora, e pelo que você falou, você também não vai para o conselho também, né? O que muitas vezes acaba se tornando meio que uma tradição, sai da presença do executivo e assume a do conselho, você nem isso vai fazer, então.
Não. Eu sou conselheiro benemérito, né? Então eu sou conselheiro independente da chapa, da gestão, eu continuo sendo conselheiro do clube. Eu vou, como eu te disse, vou continuar ajudando. Né? Não parei para ver a eleição, estou falando isso de coração, então isso a gente está falando aqui no primeiro dia após a eliminação. Então foi um cuidado que eu tive lá atrás. Não para não tratar disso ou porque queira diminuir a importância disso, mas é porque eu sabia o quanto era importante buscar esse acesso para o bem do clube, para o bem da gestão, para que a gente pudesse deixar o clube em um outro patamar. Né? Então a entrega tem que ser acima de 100%. Então, justamente é um primeiro momento pós-eliminação. Então, claro, a gente teve tá o dia ainda, as coisas começando a se desenhar. Então, vamos aguardar um pouco para que dentro desse turbilhão político, desse turbilhão que vem acontecendo, a gente consiga, né, mover as peças, entender o cenário, né, e ver qual o que é melhor para o Santa Cruz e certamente voltar do lado que seja melhor para o Santa Cruz Futebol Clube.
Nosso coordenador Daniel Santana tem uma pergunta para o presidente do Santa Cruz.
Tininho, boa tarde. Satisfação falar com você mais uma vez. Eu queria saber, Tininho, primeiro, se refazendo os passos, tem algo que você acha que internamente, administrativamente, o Santa Cruz poderia fazer mais para ter conseguido esse acesso? Já são 3 anos, né? Agora 4 anos que o Santa Cruz vai jogar uma Série C. E eu queria saber se o presidente que assumir agora em fevereiro, o que é que ele vai encontrar no Santa Cruz? O que é que ele tem? Tem algum caixa? Tem alguma coisa? Ou ele vai ter que recomeçar o planejamento do zero?
Não, dificuldade vai ter no dia a dia. Não tem como não ter. Né? Principalmente no ano pós-pandemia. Né? Grandes empresas, grandes corporações. Né? Vocês trabalham na grande corporação, sabe? O que foi de enxugamento. Artistas renomados que estão nas suas casas, que foram desligados da empresa. Então, isso também no futebol. No futebol... talvez numa proporção muito maior, porque principalmente para quem não tem uma cota, né, para quem joga uma série, se você não tem cota, então você vive da bilheteria, né, das rendas paralelas à bilheteria, que muitas vezes o cara é sócio para justamente ter acesso ao seu ingresso, né, então são essas receitas que foram diminuídas a zero, né, então acho que a gente, mas o próximo certamente vai encontrar um clube onde a gente fez um trabalho, eu quero parabenizar aqui o trabalho feito lá pelo Ítalo Mendes, pelo Roberto Freire, pessoal do núcleo de gestão, né, no enxugamento do clube, no entendimento da percepção do tamanho operacional do clube. Então, certamente a gente conseguiu fazer muito com muito pouco, né, mas infelizmente, mais assim, e também numa condição de possibilidade de ativos, né, a gente tem um elenco formado, uma espinha dorsal formada, a gente tem, né, uma equipe de base que trabalho louvável, né? Estamos indo agora para Dubai com vários atletas, abrindo o mercado internacional para esses novos atletas do Santa Cruz. Então, claro que vai pegar um clube, claro, com dificuldade, pelo fato de estar numa Série C, pelo fato de estar vivendo um ano pós-pandemia, né? Mas numa condição bem melhor do que quando a gente pegou lá atrás, pela dificuldade, porque assim, até porque a gente perdeu um clube, que ele tem a vida há muito pouco tempo de uma Série A. Então, você disputar uma Série C com estrutura de A, com questão de funcionários, comissão técnica, tudo que estava muito pouco tempo atrás numa Série A, então a gente conseguiu, né, nesse trabalho de enxugamento, de relocação de nomes, de diminuição, né, deixar um clube, né, mais enxuto para que, né, quem quer que seja que venha, né, gerir o clube, venha com mais tranquilidade, mas sabendo que é um cenário que não é fácil por conta de dirigir futebol, também são 106 anos, né, de uma história bonita, mas também com dificuldade, né? Mas a gente tem a plena convicção de que quem quer que assuma vai pegar um clube numa melhor condição.
Daniel Gomes, nosso produtor, que viabiliza essa participação do presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior. Qual é a sua pergunta, Daniel Gomes, para o presidente?
Eu queria saber do Tininho, você falou agora em relação à parte financeira, à saúde financeira do clube, ainda em relação a isso, eu queria saber como é que o Santa Cruz chega, né, para essa nova temporada. Como é que está a questão de pagamento, o que é que deve, se deve muita coisa, deve pouca coisa. E uma coisa que é totalmente ligada a isso é a venda de atletas. Se fala aí na venda do Maicon Clayton, também na do André. Quero saber se realmente tem negociação em cima desses dois jogadores aí.
Eu até estava falando com o Lucas agora sobre isso. Claro que são jogadores que temos sondagem de alguns clubes, né, por esses atletas. São atletas que fizeram um ano muito bom no Santa Cruz. Né? Então a gente aguarda, espera a possibilidade de negociação, né? Agora com muita tranquilidade, sabendo que são jogadores importantes para a nossa próxima temporada, que já começa na próxima terça-feira. Então esses jogadores começam um trabalho essa semana visando o jogo do dia 26 contra o Itabaiana. Então a gente espera, mas os atletas estão focados no Santa Cruz. E claro, tão logo as negociações se desenrolem ou podem prosperar ou não, então a gente aguarda, né, porque é importante, né, oxigenar o clube com a condição de venda de atletas. A gente fez isso lá atrás quando conseguimos vender o Elias, né, acho que o clube tem que se consolidar como vendedor no mercado, então isso também é importante, apesar de estar numa Série C, o clube tem se consolidado como clube formador de atletas, né, carimbando esse selo de formação de atletas, mas não é só formar e você ou não aproveitar ou não vender, então o clube precisa se consolidar nisso e a gente espera, né. É claro que para se concretizar a negociação tem que ser bom para o Santa Cruz, tem que ser bom para o atleta e bom para o clube que está levando. Então vamos aguardar, né, para que essas negociações, o desenrolar dessas negociações e saber, né, se esses jogadores permanecem ou não no Santa, mas todos eles focados no próximo compromisso, que é no dia 26 aí contra o Itabaiana.
São praticamente 10 anos, né, dentro do clube, participando diretamente da gestão do clube, nesses 3 últimos anos como presidente. E agora vem essa pausa, Tininho. Do que é que você vai mais sentir falta e do que é que você quer esquecer depois que você for para essa pausa, para esse período de descanso, um pouquinho distante da administração do Santa Cruz?
Sentir falta, acho que do amor ao clube, né? Então é algo mais forte que nos liga ao clube, né? De fazer amizades. Eu acho que o futebol é uma bela ferramenta para que a gente faça amigos, né, na imprensa, no nosso clube, no clube adversário. Então, o respeito, né, entender, gostar de futebol, eu acho que isso é muito importante. Eu vim de berço gostando de futebol, né? Então, assim, e acho que isso é apaixonante. Então, isso me faz bem estar no futebol e fazer amizade, né? Então, acho que foi um... Isso vai me fazer mais falta. Eu acho que a gente pode apagar. É claro que faz parte do futebol também. Como você, quando a gente ganha, a gente é sempre tido como herói. E eu vivenciei muita coisa boa nesses 10 anos. Tivemos uma década vencedora, né? O Santa Cruz que vinha muito tempo sem conquistar estaduais, conquistou 5 estaduais. Tivemos 3 acessos, né? Foram vários títulos, também título nacional, Copa do Nordeste, título da Série C. Então, eu senti o sabor da vitória, o dissabor de não conquistar, né? Mas saio de cabeça erguida, sempre tentei dar meu máximo pelo clube que amo, né? Então, o que a gente sente falta é justamente dessa coisa boa da resenha do futebol, dos amigos, né? Conversando das coisas boas do futebol. Coisa ruim é quando você não ganha, é claro, aquela coisa de torcida, de você, né? Mas faz parte, o dirigente ele tem que estar preparado para isso, e isso eu sempre tive muita maturidade para encarar isso, né? E acho que é tempo de cuidar de quem cuidou de mim nesse tempo inteiro, né? Eu abdiquei muito da minha situação pessoal, né? Eu não quero fazer disso um sofrimento, ou querer ser coitado, longe disso. Mas foi um esforço muito grande e a gente se afasta muito da família, das pessoas que gostam da gente, das pessoas que se doam por nós. Eu tenho passado um drama familiar desde o início do ano passado, né, e eu quero poder dedicar um pouco da atenção à minha família para retribuir todo o carinho que sempre me deram, né, e poder cuidar, mas sempre com carinho, com coração limpo com relação ao Santa, sempre querendo dar o meu melhor, né, porque é um amor que não diminui. É, e acho que tudo que a gente construiu foi com muita entrega, com muita doação, né? E jamais vou, depois de passar esse tempo inteiro, eu respeito ainda mais gestores, pessoas que passaram, porque não é fácil gerir, não é fácil gerir sob pressão, na dificuldade, não é fácil, não pensem que é fácil. Então eu respeito cada vez mais os que passaram pelo Santos, os dirigentes de outros clubes, porque sei, né, principalmente num ano de tanta dificuldade. Então fico aqui com meu voto de gratidão e respeito a todos vocês pela forma que sempre me receberam, sempre conversaram com muita dignidade, toda a imprensa, né, principalmente aqui da casa, da Globo, mas sempre com coração aberto para discutir e falar de futebol, para resenhar, mas já na outra posição, né, já do outro lado da cadeira, mas vai ser sempre um prazer tá conversando com vocês e levar essa amizade para o resto da vida.
Por esse relato, eu entendo que valeu a pena demais, né, todo esse tempo que você passou dentro do Santa Cruz, trabalhando diretamente com o Santa Cruz. Então, para a gente chegar aí, para a gente finalizar, qual foi o título, o acesso, o momento mais saboroso? E você falou também de dissabores. Qual foi o momento mais amargo? Esse de agora ou tem algum outro? Qual foi o melhor e o pior momento nesse período, Tininho?
Rembrandt, a gente falar de título que a gente mais gosta é como escolher um filho que a gente mais gosta. A gente gosta de todos eles, cada um de uma forma diferente, né? Então, cada título teve sua peculiaridade, né? Às vezes a gente que está do lado de cá tendo que brigar com o treinador, brigar sem fazer, né? Às vezes, às vezes tinha um jogador que resolvia o jogo, o treinador não gostava tanto dele pelo jeito. Então, assim, cada título teve sua história. Né, títulos praticamente impossíveis e foram conquistados. É como eu digo, às vezes futebol, a gente fica triste aqui porque tinha um melhor time, porque sabia que tinha um time que tinha plenas condições de subir, né, mas outrora a gente também conquistou no improvável, no impossível, né, então talvez esse é o lado bom do futebol. Então assim, eu tive, né, a gente teve aquele tricampeonato onde muitos desdenhavam do equipe. Quando ganhou o primeiro título, aí falaram que aí na segunda vez o Ryan não caiu duas vezes no mesmo lugar, depois um tricampeonato, a possibilidade de ter aquele tetracampeonato lá em 2014. Então, as vitórias são muito, os títulos, as conquistas, elas são bem especiais, peculiares, cada um guarda um momento especial do clube, da gente também, que a gente tem em nossa vida paralela, né? E assim, as decepções e os dissabores, é claro, cada eliminação, cada derrota ou não conquista de um objetivo, né, isso machuca demais. Talvez essa ferida esteja muito aberta pela derrota da forma que foi ontem, a gente fez o nosso papel, né, então assim, não depender só da gente, né, e eu sabia que esse time tinha plenas condições, tudo que a gente passou nesse momento final, né, a entrega do grupo, da forma que que a gente vivenciou a última semana do ano, quando o Marcelo perdeu sua esposa, quando o Tinga perdeu seu pai, né? E a gente se fechou ali em grupo para que a gente pudesse atingir o objetivo. Então, é claro que a gente fica, né, se doendo muito por isso, e porque eu acho que, né, me preparei muito para deixar o clube na Série B, ao mínimo, e dar essa alegria ao torcedor, né, mas não foi da vontade de Deus. Então, continuar trabalhando, dando o meu melhor na forma que for possível, né, mas certamente esse gigante está muito vivo, né, e dentro de muito pouco tempo vai dar muita alegria à torcida, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Parabéns, Tininho, presidente do Santa Cruz. É, a gente vai deixar aqui já firmado um compromisso para um futuro próximo, depois que você conseguir descansar um pouco, aliviar um pouco todas essas tensões, para você participar aqui de uma resenha, para lembrar alguns momentos, para a gente esticar mais esse nosso papo. Mas ainda tem uma pergunta aqui do Cabral. Pois não, Cabral?
Sem querer abusar, já abusando da boa vontade do Tininho, só para encerrar, ele pode responder até rapidamente. São duas questões polêmicas, mas acho que talvez não precise ser uma resposta muito longa, que foram pauta, né, em relação à questão eleitoral do Santa. Queria saber, Tininho, se você é a favor da reforma do Estatuto e se é a favor de um colégio eleitoral mais amplo entre os sócios do Santa.
Sim, a favor da reforma do Estatuto. Não é uma receita de bolo. Tem que ser essa aqui, tem que ser dessa forma. Então tem muitos pontos que a gente precisa evoluir, o clube precisa evoluir sim, e vai evoluir, não tenho dúvida alguma disso. Mas eu não podia levantar uma bandeira eleitoral dentro da própria gestão para que a gente pudesse dividir as atenções do momento ou criar uma crise institucional num momento tão importante quanto era o que a gente ia viver esse ano. Então, para algumas pessoas que não estavam na gestão, era importante levantar a bandeira, dar seu recado, fazer sua propaganda, falar, né, da mudança. Então, em um momento fui para confronto, procurei com muita altivez tocar o clube. Então, tem claro que muitas questões que precisam ser modernizadas, precisam ser evoluídas. Também muita coisa, eu acho que fica no campo ideológico e muitas vezes o futebol não funciona, algumas desses pleitos. Então, assim, não é como uma receita de bolo. Então, a gente tem que entender o que se passa em outros clubes, o que se faz de modernidade, né? E justamente adequando ao Santa Cruz. Cada clube tem sua história, cada clube, você não vai repetir uma história de sucesso no clube, porque deu certo no clube, vai dar no outro, né? Cada clube tem seu DNA, tem sua questão, né, que precisa ser respeitada. Então, mas acho que a gente pode sim evoluir muito, não tenho dúvida nenhuma, que a gente vai caminhar para isso. Entendeu? E sem dúvida alguma o clube vai, né, dentro de muito pouco tempo, nesses pontos importantes, né, evoluir, né, e trazer modernidade à sua gestão.
Sobre ampliar o colégio eleitoral, então você não concorda?
Não, aí é outra questão. Concordo desde que seja uma coisa votada, entendeu? Acho que não podia, dentro de uma própria gestão, isso é uma situação que está escrita lá atrás, é como se fosse, porque você acha que merece, você vai mudar a regra com o jogo já iniciado. Então, é claro, entendeu? Então não era uma questão de... Eu acho que o Santa tem uma base ampla, é importante que se tenha a discussão, que se abra, né, para que a gente tenha o voto popular, não tenho dúvida alguma disso, mas podia fazer isso durante uma gestão ou com a bola rolando, entendeu, Cabral? Então, essa questão não para, a gente vai ter tempo para discutir, para conversar, para fazer o clube evoluir. Eu não tenho dúvida alguma de que a gente vai, sim, em busca de um futuro brilhante para o clube, que é isso que ele merece.
Eu ia deixar essa pergunta para o nosso próximo bate-papo, mas eu vou deixar essa pergunta para você também responder rapidinho agora. Quem foi o seu maior rival como dirigente de futebol nesse período que você esteve no Santa Cruz? E quem foi o seu maior parceiro como dirigente, adversário, parceiro e adversário, grande rival, Tininho?
Cara, eu não tive. Talvez pela imprensa vai colocar que eu tive um entrevero lá atrás com o ex-presidente do esporte, Gustavo Dubé, quando me chamou de estagiário, né, às vésperas do jogo de 2012, mas eu preferi não responder. Esperei que terminasse o jogo para quem desse a resposta dentro de campo, né? Mas eu sempre tive um respeito muito grande dentro e fora de campo por ele. Ficou uma coisa muito no campo do torcedor, mas eu sempre procurei ter muito respeito a todos eles. E no mundo da bola, eu acho que eu agora, nesse final de ano, né, a gente liderou esse ano inteiro o grupo da Série C, então a gente tem um respeito dos clubes disputantes. Eu hoje faço parte, né, da direção da Liga do Nordeste, então preciso militar entre os presidentes, então a gente aprende a respeitar, entender. Então acho que assim, nesse ideal do torcedor, teve aquela rixa lá atrás, mas assim, longe de ser uma coisa desrespeitosa. Então sempre tive competitividade com todos eles, independente de ser do Náutico, do esporte, assim, mas entendeu? Tendo o lado de amizade, de respeito, mas lá dentro de campo a gente sempre quer ganhar. Então, o respeito existe, mas lá, na hora que a bola rola, a gente vai sempre defender o nosso lado.
Tá certo. Presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior, muito obrigado por nos atender mais uma vez. E em breve a gente volta a conversar aqui também pelo Embolada. Sucesso e muita saúde. Paz para a família também. Um abraço grande, hein?
Forte abraço. Me coloco sempre à disposição. Mais uma vez, a gente aproveita para pedir desculpa à torcida Coral. A gente fez o máximo, fez o que podia, o que não podia. Deu a vida por esse acesso. Ainda dói muito, né? Mas, como eu digo, foi da vontade de Deus. A gente tem que se preparar bem para começar já o ano, né? Que começa já na próxima terça-feira. Então, vamos trabalhar duro e me coloco aqui à disposição de vocês, né? Eu não vou ser comentarista, porque já tem o melhor do Brasil aqui com vocês. Eu não vou falar demais, porque já tem o melhor do Brasil, que é Cabral. Mas sempre que precisar de uma resenha, pode contar comigo, que agora eu vou estar com mais tempo disponível para falar sobre futebol.
Exagero seu, viu, Tenil?
Abraço. É verdade, verdade. Você está bem demais.
Obrigado, presidente Constantino Júnior. Daqui a pouquinho o Daniel Gomes volta com a gente também para a gente completar aqui esse nosso bate-papo. Daniel Santana, desse papo, dessa entrevista com o presidente do Santa Cruz, o que é que você destaca aí como mais interessante? Porque o assunto foi bom, o papo rendeu, ele foi franco, foi sincero nas palavras. O que é que você destaca, Daniel Santana?
A justiça seja feita, Rembrandt. Tininho sempre foi um cara muito solícito com a imprensa, de um modo geral, né? Nunca foi muito de fugir das perguntas, exceto quando a gente percebe, né, que ele não pode, de fato, responder. Eu acho que ele foi questionado várias vezes durante o ano passado sobre a questão do estatuto, né? E finalmente agora, em vias de ficar de fora, de fato, do processo todo do Santa Cruz, ele respondeu, e acho que esse é o meu destaque, né? Ele se posicionando com relação a essa mudança no estatuto, que certamente, e acho que Cabral também concorda, é mais importante para o futuro do Santa Cruz do que o resultado do jogo de ontem dentro de campo. É claro que o torcedor gostaria de ter o acesso para a Série B, disputar a Série B, e também ter a questão do estatuto. Mas pensando assim, tendo que escolher um ou outro, eu acho que para o futuro do Santa Cruz, para que o Santa Cruz tenha um caminho de mais sustentabilidade, essa questão do estatuto, a questão da reformatação política é mais importante até do que o futebol jogado em campo. Então, eu acho que esse é o meu destaque. E eu queria também falar, Rembrandt, que ele está visivelmente abatido, né? Mas eu acho que a gente tem que botar os pingos nos i. Obviamente que o trabalho de Tininho também tem suas responsabilidades, entendeu? Então, assim, ele teve muito atrito com o Itamachule no começo do ano, né? Não só ele, né? O corpo ali do futebol do Santa Cruz não se bicou com o Itamachule por questões de contratações. Ele trouxe Martelotti, que não era a primeira opção de muita gente, de muita gente da torcida e da imprensa também, mas deu certo. E conviveu com essa dificuldade de pagar salários, que é uma coisa que transpassa todos os presidentes do Santa Cruz nos últimos 20, 30 anos, né?
É isso. Cabral, eu tinha falado no começo que a gente ia buscar falar um pouco da história desde o começo da temporada, dessa temporada 2021, e o Santa chegou à final do campeonato estadual e o presidente até destacou isso, a falta que fez a torcida, né? Fez a todos os times, mas em especial aí ao Santa Cruz, que tem muito essa força da arquibancada, esse apoio do torcedor tricolor. Então o Santa foi à final, não conseguiu o título, perdeu dentro do Arruda para o time do Salgueiro, depois foi eliminado fora de casa nos pênaltis para o time do Atlético Goianiense na Copa do Brasil, teve a eliminação também na Copa do Nordeste nos pênaltis, e veio aí a Série C, que era o grande objetivo da temporada, o objetivo que não foi alcançado. Mas é o detalhe do futebol, Cabral, às vezes que você trabalha para que isso não aconteça, mas que muitas vezes você está sujeito a isso, a esse imponderável do futebol, a uma bola que não entra, a um dia que não é bom, há uma jornada que não foi das melhores, e aí você fica sujeito e exposto a esse tipo de situação, Cabral?
Lembrando, o futebol é um esporte que o imponderável aparece demais. Aparece demais, né? Porque ele é um esporte coletivo que dura 90 minutos, que você tem muitas chances de marcar um gol, mas ao mesmo tempo também o adversário tem muitas formas de se defender. O placar do futebol é um placar pequeno, baixo, né? Se você for ver o vôlei, o basquete, o handball, são placares muito mais elevados. Então, o imponderável no futebol, ele é muito mais impactante. É muito mais fácil você ver uma zebra no futebol do que ver em outros esportes. Então, qualquer clube está exposto a esse imponderável. Mas você precisa trabalhar, e existem formas de se trabalhar, para você conseguir diminuir isso. O Santa precisa, eu até escrevi um texto agora há pouco para o blog, vai entrar também aí nas próximas horas, falando um pouco sobre isso. O Santa precisa parar de depender do que acontece em campo para saber se a administração do clube foi boa ou foi ruim. O Santa precisa parar de depender de uma bola no travessão aos 47 do segundo tempo do Ituano em outro jogo. O Santa precisa parar de depender de cobrança de pênaltis contra o Salgueiro para saber se a temporada foi boa ou foi ruim. Precisa parar de depender se precisa de um título na Ilha do Retiro contra o Sport para saber se há um ressurgimento no clube. Eu estou dando exemplos aqui positivos e negativos em relação ao Santa Cruz. Não dá para a gente ficar fazendo avaliação mais do Santa Cruz só pelo que acontece dentro de campo. O Santa precisa minimizar esse impacto do que acontece em campo. O fator resultado no futebol, ele sempre vai ter muito peso em qualquer avaliação de qualquer clube. Mas você precisa minimizar esse impacto o máximo possível. E só se minimiza esse impacto com planejamento. O Santa, foi a abordagem que eu fiz em relação à pergunta que eu fiz ao Tininho, é um clube muito pesado. Sempre foi um clube muito pesado. Um clube que tem três poderes, que praticamente mandam no clube com a mesma força. O Santa é um clube que tem um estatuto muito velho, muito antigo, muito arcaico. O Santa é um clube que ainda depende muito de voluntários, de empresários que se unem para salvar o Santa, para ajudar o Santa, para fazer cota, para construir centro de treinamento. Olha, a gente está em 2021, o Santa tá fazendo o segundo campo dele com obras que acontecem pela boa vontade da torcida, né, de torcedores, de voluntários. E não é para ser assim. Não é para ser assim. O Santa não pode ficar com essa dependência do que acontece em campo. Não pode ficar dependendo, digamos, de algo fortuito para fabricar um Michael Clayton, sabe? Para fabricar um André. Não pode. O Santa precisa ser um clube mais leve em seu estatuto, em seus poderes. Porque o exemplo que eu dei ao Tininho não é para passar pano para quem quer que já tenha passado na presidência do clube, não. Mas essa estrutura do Santa, ela é ruim desde sempre. Ela foi ruim para Edelson Barbosa, ela foi ruim para Zé Neves, ela foi ruim para Mirinda, ela foi ruim para Constantino Júnior, para Edinho, para Romerito Jatobá, e vai ser para o próximo presidente também. Vai ser para o próximo presidente também. E a gente vai continuar avaliando o Santa pelas conquistas dentro de campo. Se o próximo presidente for campeão estadual daqui a 4 meses, vai se achar que há uma revolução no Santa. E não há essa revolução no Santa, só vai existir a partir de uma mudança de fora para dentro. O que pode acontecer e vai continuar acontecendo, o Santa vai continuar conquistando o título como conquista. O Santa tem essa estrutura pesada e arcaica desde 1980, mais ou menos, e ele conquistou o título de lá para cá e vai continuar conquistando. Não é isso que está em discussão. Não é isso. Não é isso que eu acho que deva estar em discussão. Ou o Santa consegue ter uma evolução estatutária, administrativa, política, ou a gente vai continuar sempre avaliando o sucesso ou não do Santa, se a bola entrar ou se a bola não entrar. Então, ou o Santa consegue minimizar esse impacto, diminuir esse impacto do imponderável, ou a gente não vai conseguir ver uma reestruturação do clube. O Fortaleza passou 8 anos na Série C, batendo na trave quase sempre. Nos últimos 3, 4 anos, quem olhava com maior rigor, com mais afinco, já se percebia um Fortaleza diferente. Fortaleza ele não esperou, digamos assim, subir para a Série B para começar a se estruturar. Fortaleza ele mudou o jeito de administrar o clube uns 3 ou 4 anos antes de subir. E o que aconteceu com o Fortaleza na Série B de 2018 e o que vem acontecendo desde então com o Fortaleza, com títulos nacionais e nordestinos e boas campanhas, é fruto desse trabalho que foi desenvolvido fora de campo também. E isso quer dizer que o Fortaleza agora vai ganhar tudo? Não, não vai ganhar tudo, não. Ele perdeu o estadual no primeiro ano de Rogério Ceni. É, ele perdeu a Copa do Nordeste, ele foi eliminado esse ano pelo Sport, com o Sport jogando atrás o tempo inteiro, e perdeu o jogo. A questão não é essa. A questão não é ser campeão aqui, ser eliminado ali, não conquistar o alvo aqui, ter uma decepção ali. A questão do Santa Cruz, para mim, não é essa. Ou o Santa muda o seu patamar político, administrativo, ou ele vai continuar sempre dependendo dessa retórica do a bola entrou, a bola não entrou.
É isso. Isso resume bem, acho que é um caminho para a gente resumir o que foi essa temporada do Santa e o que foram outras temporadas do Santa nesse período, aí, longo período que o Cabral remete, desde 1980, esse peso administrativo que o Santa Cruz carrega, que acaba minimizado em alguns momentos com títulos, com acessos, mas aí depois, quando vem o insucesso também, isso volta à tona, isso volta a trazer uma carga ainda maior para quem está lá dentro e por tabela, para o torcedor do Santa, né? Eu queria saber com o Daniel Gomes, com o nosso produtor, brilhante trabalho mais uma vez do nosso produtor, está aqui para assinar embaixo, a gente está aqui para assinar embaixo, trouxe o presidente do Santa para esse bate-papo.
Esse homem é brincadeira, viu, Embran?
Esse aí é brincadeira.
Vive grande fase.
Não é só um rostinho bonito não, viu, Embran?
Não.
De jeito nenhum.
Está em grande fase. Mas eu queria saber de você, Daniel, que manteve aí o distanciamento social, estava mantendo o distanciamento para o presidente, mas estava próximo a ele. Como é que estava ele? Como é que você sentiu a sua percepção das reações dele nessa conversa com a gente, na conversa que ele teve com o Lucas de Sena, que vai ser exibida na TV Globo? Como é que foi, como é que se saiu o presidente ao responder a todos esses questionamentos, hein, Daniel Gomes?
Daniel Santana já falou antes, né, que era perceptível aí esse abatimento do Tininho e não podia ser diferente, né, tava todo o tempo, ele tava de máscara, obviamente, mas a gente conseguia ver semblante abatido, essa eliminação mexeu muito com ele, lembrando, porque era o último ano dele como presidente, né? Ele pegou o Santa Cruz na Série C e não conseguiu sair dela. Não conseguiu ganhar nenhum título também, né? Nem estadual, nem regional, nem nada. Então, acho que magoou muito ele sair dessa maneira. Com muita crítica, torcida criticando muito, a gestão do Tinho já estava bem desgastado já. Eu acho que isso tudo mexeu com ele. Rede social, ele é um cara que não quer se ligar muito em rede social, mas mandam para ele a opinião do torcedor, que se fala aqui e ali. Então vai acumulando. Quando chega agora nesse último ato aí, mexeu muito com ele e estava visivelmente abatido assim. Tava realmente triste e realmente, quando ele falou que não sabe nada de eleição, eu acho que ele está falando a verdade mesmo, lembra? Acho que ele está por fora, porque o Santa Cruz também está muito desorganizado em relação a lançar esse nome de quem está lá, né? A situação.
Não existe importante também, ainda. Daniel, importante também frisar, né, o fim do ciclo dele, né? Que ele confirmou que pois não permanece no clube, né?
Ele não permanece nem quando vai nem para o conselho, né? Que é um caminho meio que natural, né, Cabral? O presidente do Santa Cruz funciona assim, né? O presidente do executivo, normalmente, o caminho que se toma é presidir o conselho deliberativo. O que também é alvo de muita crítica, né? Porque você acaba, no fim das contas, aprovando suas contas. Com o Tininho não vai ser assim, né? Vai ser diferente. Ele vai sair totalmente do clube também. É outra informação também que até surpreendeu.
É isso. O presidente do Santa Cruz disse que, só reforçando, se você está ouvindo só dessa parte aqui, imagino que você esteja ouvindo o nosso papo desde o comecinho, mas se você pegou agora, adiantou e pegou só essa parte, ele disse que não vai concorrer a mais nenhum cargo, pelo menos por enquanto, nem ao Conselho Deliberativo, que normalmente acontece, como lembrou o Cabral Neto, quando o presidente deixa o Executivo, ele é indicado para o Conselho Deliberativo, ele assume o Conselho Deliberativo na gestão seguinte, em caso de vitória do grupo, da chapa, comandada por ele ou por quem ele indicou. Daniel Santana, para a gente finalizar essa parte do Santa, esse episódio bem bacana, bem interessante, que a gente foi bem buscar as informações, trazer a palavra do presidente, as nossas opiniões, com o que você quer finalizar nesse momento?
Não, Gabriel, primeiro, concordar com o Tininho, eu acho que Cabral é o melhor comentarista do Brasil.
Opa! E concordo você também, é suspeito, viu?
Eu também acho.
Eu concordo suspeito também.
Concordo com tudo que Cabral falou sobre a questão do que o Santa precisa, de como a gente precisa analisar esse momento, né? De que não é só o campo, o Santa Cruz precisa ir além disso. Mas a derrota de ontem foi muito castigante, Rembrandt. E eu acho que até essa saída de Tininho tem a ver com isso, assim. De todos esses anos que o Santa Cruz foi eliminado, né? Esse é o terceiro ano seguido que o Santa Cruz tem uma campanha frustrada na Série C. Sem dúvida, esse foi o mais castigante, porque o Santa Cruz tinha o melhor time, fez a melhor campanha, foi melhor, sei lá, 80% do campeonato, e aí vacilou nos momentos decisivos. Sobretudo, eu acho que em dois jogos, no jogo contra o Ituano, no Arruda, quando o Bileu foi expulso, e também no jogo da volta do Vila Nova. Na verdade, dois jogos contra o Vila, mas sobretudo o segundo, porque eu acho que o Santa Cruz não competiu como precisava competir, entendeu? Então, assim, além de toda essa questão por trás, né, que está na estrutura do Santa Cruz, eu acho que o Santa Cruz falhou principalmente nesses dois jogos, e essa derrota é aquele tipo de derrota que precisa, Cabral. E, assim, a gente não gosta, né, que o futebol seja o norte de tudo. Acho que não deveria ser. Mas essa derrota precisa ser uma ruptura, assim. Mostrar que, ó, não dá para ser assim. O Santa Cruz não pode ficar à mercê, como você falou, do imponderável, para tentar o acesso em 2021. Que essa derrota sirva pelo menos para isso. Para que o Santa Cruz consiga se mexer e consiga evoluir.
Muito bom, Daniel. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Você que contribui sempre aqui com o Embolada, seja participando diretamente ou indiretamente. Meu produtor, Daniel Gomes, com o que você quer concluir esse episódio 82 tão especial que contou com a sua presença?
Eu só queria saber, Rembrandt, de Cabral e Daniel Santana, onde é que eu pego a caneta para assinar embaixo, aí eles falaram. Onde é que eu posso assinar aí? Já falaram tudo.
Assina
já.
Assina com o relator.
Já falaram tudo. Há quanto tempo que a gente não vem discutindo as mesmas coisas quando o Santa Cruz fracassa, né? Vai para a sétima Série C, quarta seguida, os problemas sempre são os mesmos, né? Estatuto, problema político, enfim. Cabral já falou de uma maneira extensa, mas muito detalhada, porque realmente é o problema maior do Santa Cruz. Concordo com os dois, eu fico por aqui, lembra? Assino embaixo aí, já peguei aqui a caneta, assino e pronto, está definido.
Tá bom, então. Então, para a gente assinar duas vezes, Cabral Neto, para você concluir com aquela chave de ouro, né? Aquele chavão bonito. Chave de ouro, Cabral Neto.
Olha, Rembrandt, é esperar que o Santa agora consiga, né, recolher seus cacos, até porque em poucos dias já vai estar decidindo aí vaga na Copa do Nordeste, que pode ter um impacto muito positivo no aspecto financeiro para o clube. Daqui a pouco já começa o Campeonato Pernambucano, então... Assim, a eleição, isso tudo no meio de uma eleição, né, que vai acontecer aí no dia 10 de fevereiro, então o clube vai precisar, de alguma forma, de uma vez por todas, deixar o passado para trás, né? Seja nesse aspecto que a gente conversou agora do estatuto, desse peso do clube, dessa burocracia toda do clube, mas também em relação a esse resultado, porque se ficar ainda muito preso ao que aconteceu nesse final de semana, vai acabar se complicando já com Itabaiana, vai se complicar na eleição, vai se complicar no começo do estadual, um time que vai depender muito da Copa do Brasil pelo ganho financeiro, para ter uma temporada mais positiva. Então, é preciso, nesse momento, deixar para trás o que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem serve de aprendizado, foi mais um ensinamento para o clube, ele vai precisar ter esse ensinamento, mas nesse recorte agora, de pelo menos um mês, é pensar no que é melhor para o Santa Cruz, né? E eu estou falando de todo mundo, né? da atual administração, dos jogadores, da comissão técnica, da oposição, da torcida. Nesse instante agora tem muito em jogo e não adianta ficar nesse instante, pelo menos, olhando para trás, não. Se o cara quer usar isso como um fator diferencial na hora de escolher o seu candidato a presidente, ok. Mas eu estou falando do sentido do futebol especificamente. É pensar o futebol do Santa agora no para frente, no que pode ser feito para tentar corrigir o que aconteceu no passado, já nessa temporada agora, que começa daqui a alguns dias para o Santa.
Amigo torcedor, querido ouvinte, espero que você tenha curtido aí, apesar do assunto, um assunto pesado, nessa não classificação do Santa Cruz para a Série B. Santa se mantém na terceira divisão, vai disputar mais uma vez a Série C do Campeonato Brasileiro, mas nós aprofundamos ao máximo aqui no que nós pudemos, na conversa com o presidente, nas nossas opiniões, nos nossos questionamentos, e deixar aqui uma mensagem, não só para o torcedor do Santa, mas para o torcedor pernambucano, para o torcedor brasileiro, que é fundamental a sua participação, a sua colaboração, desde que você possa. Ninguém vai sacrificar uma vida, a família, para ajudar a clube de futebol, não. Mas se você pode estar dentro das suas possibilidades, contribua, ajuda. Esse ano foi ainda mais difícil, né? Porque o torcedor não pôde ir aos estádios a partir da pandemia do coronavírus. Mas se você conseguiu manter a sua mensalidade dia, pagar a sua mensalidade de sócio, faça isso. Sempre que puder, mantenha essa sua mensalidade dia. Claro, desde que você exija transparência, porque também você não pode botar o seu dinheiro num lugar que você não sabe para onde vai esse dinheiro. Isso aí tem que ser limpo, transparente por parte dos clubes. De repente, o Santa pode entrar também nessa vibe aí, tornar ainda mais transparente as ações do clube, os investimentos que são feitos, para onde vão as mensalidades, para onde vai o dinheiro, não só para o esporte, para o Náutico, para o Santa, para todo mundo, enfim, para todos os envolvidos no futebol, que é uma grande paixão. Então é isso, galera. Obrigado pela audiência. Valeu, Daniel Gomes, Daniel Santana, Cabral Neto, nosso parceiro de Embolada. Aqui a gente encerra o episódio 82 do Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Você encontra pelo ge.globo/embolada ou no seu programa de áudio digital preferido. Aí você acessar, você vai lá, digita Embolada, baixa para ouvir a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, fazendo o que você quiser, que é muito legal o nosso papo. 82 vezes Embolada. Chegamos aí a mais um episódio. Agradecendo aqui a edição do Bruno Mesquita, ao Elias Roma Neto também, paciência e competência, ao nosso produtor Daniel Gomes, que mais uma vez arrebentou e hoje participou com a gente, o craque que joga em todas as posições, o Daniel Santana, esse cara também é fera demais, nosso coordenador Daniel Santana participou com a gente, Cabral Neto, o nosso CEO está de férias, né, Daniel Gomes?
Lucas, chinelinho, chinelinho, praia, chinelinho. Eu não sei se foi pra praia, se foi pro campo, não sei, foi se isolar em algum lugar.
Maravilha. De novo, né? É, mas pera, tá ouvindo, né? Certamente ele vai ouvir o nosso episódio mais uma vez. Produção Daniel Gomes, como já destaquei, coordenação de podcasts do GE, do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral, para você um grande abraço. Uma ótima semana e a qualquer momento pode pintar um episódio novo do Embolada. Fique ligado, grande abraço, até a próxima.